vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 47 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é destaque nesta edição?
Tragédia em clube de tiro na Ponta Negra.
Explosão de gerador deixa 4 mortos e 1 ferido gravemente.
Diminui em caso de Covid-19 no Amazonas.
8 anos após a aprovação da lei de feminicídio, casos de assassinato de mulheres aumentam no Amazonas.
Desemprego no Brasil cairá em 2023, mas a Organização Internacional do Trabalho prevê que recuo perde fôlego.
Putin diz que a operação militar russa tem momento positivo na Ucrânia.
Encontradas caixas pretas de avião que caiu no Nepal, matando 72 pessoas.
Barcelona da show, vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha.
Chefe do tráfico e usuário de drogas morre encripado de balas no bairro Morada do Sol, em Iranduba.
Após assalto, o bandido é morto a pedradas no Tancredo Neves.
Homem foi executado com 4 tiros no Jorge Teixeira.
Quando tomava cerveja na porta de casa, homem é morto por pistoleiro no Novo Israel.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 74 anos no ar.
5 horas e 49 minutos.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiona em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maranhã FM em Maranhão.
Caboclo FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajã.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Bucunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axirim, Distrito de Borba.
E o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
5 horas e 50 minutos.
Previsão do tempo.
O Direntã me informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 16 minutos e 49 segundos.
O meio-dia solar acontece às 12 horas e 9 minutos.
O Instituto Nacional de Meteorologia fala que o dia hoje fica entre muitas nuvens e com pancadas de chuva isoladas.
O Climatempo prevê 15 milímetros de chuva, com probabilidade de 90%.
A temperatura que é de 24 graus terá máxima de 32 graus Celsius.
A umidade do ar está em 99%.
Os ventos estão com 7 km/h de velocidade.
É segunda-feira, 16 de janeiro.
Chegamos aos 16 dias do ano.
Faltam 349 para terminar 2023.
Dia de São Marcelo.
Também é o dia do cortador de cana-de-açúcar.
A data faz homenagem ao total mediano de 300 mil trabalhadores no Brasil que são do setor canavieiro.
Esta é a edição 26.909 do Jornal da Manhã.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
5 horas e 51 minutos em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, aqui na bancada, Alex Ferreira, Eduardo Silva, sonoplastia de rádio, trabalhos técnicos confiados a Hernandes Sampaio. Nas ruas da cidade, eu falo com o repórter Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia aí ao PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini com problema de garganta, mas vai fazer o noticiário assim mesmo. Peregrini, tivemos muitas mortes no interior do estado, Peregrini?
Pois é, Paulo, né? O interior do estado, infelizmente, mais uma vez aí, com muitas ocorrências de homicídio, Paulo. Só em Parintins, para você ter uma ideia, foram 3 homicídios no final de semana, né? 3 pessoas morreram lá no município de Parintins, Paulo. Ah, o interior também aí, como Tabatinga, nós registramos uma morte também lá no município de Tabatinga e outra também no município de Manacapuru, Paulo.
Pois é, e aqui mais perto, no Morada do Sol, bairro Morada do Sol, em Iranduba, 2 mortes. O chefe do tráfico e um usuário de drogas morreram crivado de balas, Alberto.
Pois é, daqui a pouco mais informações, acredito que com o J-Rai, né, Paulo? Que vai nos trazer informações mais detalhadas desse homicídio também ocorrido em Iranduba. Portanto, Iranduba, Manacapuru, Tabatinga e também Parintins aí com muitos homicídios, Paulo. Foi um negócio, não foi fácil no interior, não.
E também Itacoatiara, viu, Peregrini?
Pois é, chega também agora a informação de Itacoatiara. Então, foi realmente, Paulo, um final de semana muito triste no interior.
Peregrini, tivemos muitas mortes aí na cidade no final de semana e nos chama a atenção, Alberto Peregrini, esse bandido que foi morto a pedradas, ele estava realizando assaltos no Tancredo Neves, foi isso?
Foi isso, Paulo Guerra, foi mais precisamente, Paulo, ali na comunidade, né, numa comunidade que tem dentro do bairro Tancredo Neves, na comunidade São Lucas, o camarada foi morto por linchamento, Paulo, ele estava cometendo assaltos lá na área, a população enfurecida o pegou e começou uma sessão de espancamento, foram chutes, socos, pontapés, por fim, pauladas, pedradas, e ele acabou morrendo.
Teve um evento essa madrugada no Viver Melhor, Peregrini?
Teve, Paulo, teve mais umas informações que estão chegando, de que houve tiroteio, que houve balas disparadas, a comunidade fez barricada pedindo maior segurança lá naquela área, fechando as ruas lá no momento. A Rocam foi acionada para o local e conseguiu conter os ânimos da população que estavam bem acirrados já no final da noite de ontem.
Peregrini, vou poupar a sua garganta até daqui a pouco.
Ah, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Paulo Guerra, interagindo com nossos ouvintes. Paulo Guerra, o Ademado Dindim, muito obrigado pela audiência. O secretário Eduardo Lucas, da Secretaria da Mulher e Assistência Social e Cidadania, sempre fala conosco por mensagem, está dizendo que está ligado no Jornal da Manhã. Obrigado aí, o secretário Eduardo Lucas. Obrigado também, Paulo Guerra, para essa moçada que está nos ouvindo no interior do estado, nas estradas, nos ramais aí, as pessoas que estão nesse momento também trabalhando na lotação, né, no transporte alternativo. Obrigado pela audiência. Contigo.
5:55 em Manaus. O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas oferta 41 vagas nesta segunda-feira de 8 às 14 horas.
Os interessados podem comparecer na sede do Sind Amazonas, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping.
O candidato também pode acessar o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga pretendida.
Há vagas para auxiliar financeiro, pizzaiolo, bordador e assistente operacional.
Para pessoas com deficiência, PCDs têm vagas de auxiliar de estoque, estagiário de engenharia civil, auxiliar de carga e descarga e assistente de produção.
Um alerta aos pais de alunos. Hoje é o último dia para a confirmação de matrículas lá no município de Iranduba, como conta o repórter José Raimundo Costa Lima.
Os pais de alunos da pré-escola, primeiro e segundo períodos da educação infantil têm até o dia de hoje para confirmar as suas respectivas matrículas nas escolas nas quais eles foram reordenados para estudar neste ano. Devem também confirmar matrículas até esta segunda-feira alunos que concluíram em 2022 do 5º ao 9º anos do ensino fundamental 1 e 2, respectivamente, em unidades que não oferecem as séries seguintes. A não confirmação das matrículas até o dia de hoje em suas novas escolas resultará na perda das reservas a partir de amanhã. O aviso é da Secretaria Municipal Municipal de Educação de Iranduba, CEMEI, por meio da Central de Matrículas. E o prefeito Augusto Ferraz, seguindo com o seu estilo de gestão gabinete itinerante, esteve em Cacau Pireira neste fim de semana, onde se reuniu com representantes e permissionários da Feira Municipal João Luiz Hartz e anunciou que serão feitas melhorias no local. Em outra visita de trabalho, Augusto Ferraz foi ao Paraná do Iranduba para atender a uma demanda dos agricultores familiares da região com referência ao ramal Jorge Barroso.
Nós estamos aqui vendo os pontos críticos da estrada do Barroso e quem sabe melhor ainda de falar os pontos críticos são os moradores.
E agradecer ao prefeito que a gente solicitou a presença dele, que para vocês verem a nossa estrada aí como está um pouco difícil, mas graças a Deus o prefeito está aqui com nós para resolver nossos problemas que a gente depende muito dessa estrada aqui, com a produção.
De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã.
J. Rai, muitas reclamações aqui quanto às condições de trafegabilidade na estrada do Açutuba e do Paricatuba também. E claro que o olhar do prefeito vai se voltar para aquelas áreas ali, essas duas estradas estão em precárias condições de trafegabilidade. Reclamação dos moradores. 5:58, quem retransmite no Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa ao Dia Tucuxi, em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajã.
Pós o Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Pós Seis Irmãos no Porto de São Raimundo.
Pós Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivan, em Beruri.
Pós da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pós da Esperança, em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neomundá ponto web rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiu. É.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Bairro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
Agora 5:59, vem Manaus, tem tempo sujeito à instabilidade, a temperatura é de 24 graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Busca da informação. Encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:04 em Manaus.
Começaram ontem as inscrições para 84 cursos de qualificação profissional ofertados pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus.
As primeiras aulas de 2023 começam em fevereiro.
As inscrições para os cursos encerram no dia 31 deste mês e abrangem diversas áreas.
Os cursos são ministrados por meio da plataforma de ensino à distância, EAD, com duração de em média 30 horas, sendo concluído no final de fevereiro com direito a certificado de conclusão.
As inscrições podem ser realizadas no site www.cmm.am.gov.br ou por meio do aplicativo da Escola do Legislativo, disponível nos sistemas Android e iOS.
O Festival de Férias abrirá nesta segunda-feira novas inscrições para a segunda semana de atividades nos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
A programação durante o recesso escolar traz uma série de ações voltadas para crianças de 3 a 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis.
O canal disponível para as inscrições é o Portal da Cultura em www.cultura.am.gov.br, onde consta também a programação completa do festival.
A cada semana, até o final da temporada, novas vagas estarão disponíveis sempre às segundas-feiras.
Nos dias 19 e 20, das 13 às 17 horas, o Festival de Férias levará o público a um tour de visitação pelo Centro Cultural Palácio Rio Negro, Cine Teatro Guarani e no Parque Senador Jefferson Pérez, todos localizados no centro de Manaus.
No dia 21 de janeiro, às 18 horas, o Teatro Amazonas entra no circuito de atividades com o show musical Aquarela, com Luso Neto e Raíla Araújo, trazendo um repertório de músicas infantis.
O governador Wilson Lima vai empregar hoje, a partir das 9 horas, 68 novas viaturas de 4 e 2 rodas, além de 4.000 itens em equipamentos para auxiliar o trabalho dos agentes da segurança pública do estado.
As entregas serão feitas às polícias militares civil e corpo de bombeiros na Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Neri.
Os materiais fazem parte dos investimentos realizados por meio do programa Amazonas Mais Seguro.
Entre os 4.000 itens estão aparelhos, GPS, lanternas, redes, mochilas, botes e telas e projeção.
Durante a campanha de vacinação em 6 supermercados de Manaus, encerrada no sábado, foram aplicadas 2.350 doses de vacina contra a Covid-19.
A ação conjunta foi uma realização entre as Secretarias Municipal de Saúde Censa e Secretaria de Estado de Saúde SES, além da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Manaus e o Grupo DB.
E de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a campanha foi mais uma ação extramuro e buscou alcançar principalmente aqueles com atraso no esquema vacinal e assim ampliar a cobertura vacinal na capital.
A Fundação de Vigilância em Saúde registrou 2 novos casos de Covid-19 neste domingo.
Não houve registro de novas mortes por complicações do coronavírus, permanecendo em 14.421 o total de vidas perdidas durante a pandemia.
Já o número de casos positivos da infecção chegou a 625.126 também ontem.
Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que o Amazonas já aplicou 8.600.561 doses de vacina contra a Covid-19.
Até ontem, 3.358.272 pessoas tomaram a primeira dose 2.842.857 a segunda dose e 75.313 a dose única.
No total, 1.682.419 pessoas já tomaram a primeira dose de reforço, 639.328 a segunda e 2.372 a dose adicional para os imunossuprimidos.
A Prefeitura de Manaus disponibilizará 72 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade, desde esta segunda-feira até a sexta-feira, dando continuidade à campanha municipal de vacinação contra a doença.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que o público infantil deve ser levado às unidades de referência de acordo com sua faixa etária.
A Secretária Municipal de Saúde, Shadia Frash, conta que o município está ofertando a vacina para todos os públicos a partir de 6 meses de idade.
Nos pontos de imunização é preciso apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF, o cartão nacional de saúde e o cartão de vacina.
4 pessoas ainda não identificadas morreram na manhã deste domingo durante a explosão de um gerador no clube de tiro da Ponta Negra, localizado na Avenida Liberalina Loureiro, no bairro Ponta Negra.
E segundo informações do Corpo de Bombeiros, das 4 pessoas que foram mortas, 2 morreram carbonizadas e 2 foram asfixiadas por conta da fumaça.
Uma das vítimas foi levada para o hospital e pronto socorro 28 de agosto.
Após atualizações do Corpo de Bombeiros, as 4 vítimas da explosão, identificadas, segundo a Defesa Civil, foram Nardier Pinheiro de Araújo e sua esposa Úrsula Rodrigues Macedo Araújo, além de 2 funcionários identificados apenas como D'Ângelo e Francisco.
A Defesa Civil informou ainda que a vítima, que teve mais de 90% do corpo queimado, tem 30 anos e se chama Maikson Alves Cristóvão. Repetindo o nome das vítimas: Nardier Pinheiro de Araújo, sua esposa Úrsula Rodrigues Macedo Araújo e 2 funcionários identificados como D'Ângelo e Francisco. E o que está ferido gravemente, com o corpo 90% queimado, é Maikson Alves Cristóvão. Agora 6 horas 11 minutos em Manaus. A seguir, chefe do tráfico e usuário de drogas morrem crivados de balas no bairro Morada do Sol, em Iranduba. Após assalto, um bandido foi morto a pedradas no Tancredo Neves. Um homem foi executado com 4 tiros no Jorge Teixeira. E outro, que tomava cerveja na porta de casa, foi executado por um pistoleiro no Novo Israel. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Difusora FM.
Se
é manchete.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:15 em Manaus.
Polícia. Polícia.
Este fim de semana houve dois homicídios no bairro Morada do Sol, lá em Iranduba. No início da noite do sábado, um dos chefes do tráfico daquela área, que era conhecido como Troia, foi atingido com vários tiros e levado ao hospital Hilda Freire, onde não resistiu e morreu. Já ontem à noite, por volta das 22 horas, um rapaz de 19 anos que era viciado em drogas, segundo o relato de uma pessoa da família, foi morto a tiros enquanto fazia a entrega de churrascos também lá no bairro Morada do Sol. Peregrine, fim de semana violentíssimo no interior do estado.
Pois é, Paulo Guerra, muita violência realmente no interior do estado nesse final de semana. Paulo, lá a violência também tomou conta lá do município de Parintins. Foram 3 homicídios lá em Parintins, somando-se a mais um lá em Tabatinga, e houve também em Manacapuru, quando Rodrigo Cunha, de 25 anos, foi morto a tiros lá no bairro Figueirinha. Ainda foi levado lá para o Hospital Lázaro Reis, mas não resistiu aos ferimentos. Aí, somando-se a esses 2 aí do município de Iranduba, a gente pode dizer que tivemos sim um final de semana violento no interior do estado.
Pois é, Peregrine, muita violência no interior, essas 2 mortes que aconteceram em Iranduba. Aliás, Iranduba tem sido palco de muitas mortes nos últimos dias. E, Peregrine, como é que está o trânsito nesse instante?
Muito bem, Paulo Guerra, o trânsito se desenvolve de maneira tranquila e bem, né, bem movimentada, podemos colocar assim, rotatória do bairro de São José, onde estamos nesse momento, Paulo. Entretanto, já estivemos ali na rotatória da Samsung. Nós podemos afirmar que o trânsito é bem agitado na Avenida Altas Mirim em direção ao Distrito Industrial, Paulo. Os trabalhadores do Distrito Industrial se deslocam nesse momento através do transporte especial, deixando essa via, a Altas Mirim, a famosa Grande Circular, como a via de maior circulação da cidade nesse momento.
E, Peregrine, tem informações atualizadas sobre o que aconteceu lá no Viver Melhor?
Pois é, Paulo, temos sim. Ontem à noite, né, um homem foi alvejado, Paulo Guerra. A situação diz o seguinte, que um carro branco com 4 homens pegaram um homem desse lá no conjunto Viver Melhor, pegaram, ninguém sabe mais notícia desse caso, Paulo. Esse homem foi levado, segundo as informações, ele foi baleado antes de ser sequestrado, e a população lá ontem fez barricadas, Paulo, fecharam a rua lá, a Rocam foi até o local e conseguiu conter os ânimos da população, que no final da noite, Paulo, já no início da madrugada, estavam bem acirrados lá na área do conjunto Viver Melhor.
Peregrine, foi o Viver Melhor 1, 2, 3 ou 4? O Hamilton tá fazendo essa pergunta para você.
Foi o da Barreira, Paulo Guerra, foi o Viver Melhor da Barreira, né? O mais tradicional, o mais conhecido. Foi na segunda etapa lá do Viver Melhor da Barreira.
Tá bom, Peregrine, o que mais aconteceu? Conte tudo.
Muito bem, Paulo Guerra, deixa eu te contar, Paulo, que a Polícia Militar e a Polícia Civil agiram muito, agiram forte durante a noite e madrugada. Muita ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, tirando aí bandidos de circulação, os policiais a combate ao tráfico de drogas e também apreendendo muita arma de fogo. Foi o caso, Paulo Guerra, e ouvinte do Jornal da Manhã, do CPA Leste da cidade, que prenderam um homem lá no conjunto Benhu, depois de ser acusado de roubo, né? A polícia chegou junto e conseguiu prender. Foi mais uma ação dos policiais do CPA Norte e CPA Leste da cidade. A Força Tática conseguiu prender um homem com porte ilegal de arma de fogo, um homem de 18 anos, outro de 21 anos. Foram apresentados no 14º DIP, mais uma arma apreendida, depois dos recordes de armas apreendidas no ano passado por parte da Força Tática. Mas, Paulo Guerra, e ouvintes do Jornal da Manhã, ações também da Polícia Militar no interior do estado, arma apreendida lá em Guajará, no Guajará, ouvindo o Jornal da Manhã, nesse momento, Paulo Guerra, vou tomar um chá de cipó de ouro para ver se melhora um pouco da goela. Paulo Guerra, também lá em Tapauá, porte ilegal de arma de fogo, no furto qualificado, enfim, como uma ação dos policiais da 22ª SECOM, que apreenderam 4 celulares, depois um celular Motorola, quatro Samsung e um headphone branco. Isso aconteceu lá na Avenida Djalma Batista, informação que chegou através do Linha Direta, e os policiais apresentaram o material lá na, no primeiro DIP, na Praça 14. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de arma de fogo. Segundo as primeiras informações, ele foi baleado na zona leste da cidade. Foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem atenderam esse homem, que se não é um grande atendimento, um bom atendimento, o atendimento qualificado dispensado a quem precisa no 28 de agosto, também no pronto-socorro Platão Araújo e também no João Lúcio. Se não é o bom atendimento, esse um aí já teria partido dessa para pior. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou e apanhou muito lá no mutirão. As informações dão conta de que ele apanhou de três homens. Não se sabe ainda a motivação pelo qual esse homem levou essa pisa, tomou essa surra lá no querido bairro Mutirão. É agora! As notícias de quem partiu dessa para pior no final de semana. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Hamilton, o pássaro da morte. Sobrevoou a cidade. Mais uma vez, o pássaro da morte passou no bairro Jorge Teixeira. E lá, a vítima foi um homem de aproximadamente 25 anos de idade. Ele foi assassinado com quatro balaços pelo corpo. Tudo aconteceu à noite de sábado para domingo. Ele levou quatro balaços pelo corpo. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, já está trabalhando no caso. E aí, parceiro, ei, parceiro, bora tomar uma, bora tomar um gelo, bora tomar uma gelada, bora comprar um litrão. Daí, Paulo Guerra, dois homens, aí chegou o terceiro, se reuniram para tomar cerveja, para tomar litrão, para encher a cara, tirando gosto com casca de limão, eles estavam bebendo. Isso aconteceu lá na rua Galileia, no bairro Novo Israel. De repente, chegaram pistoleiros, desceram do carro e meteram bala em Wendel Pereira, de 27 anos de idade. Após receber quatro tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte por linchamento. Um assaltante foi reconhecido, perseguido e morto a pauladas e pedradas. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, quando a população enfurecida, já não aguentando mais tantos assaltos, tantos roubos praticando lá naquela localidade, resolveram reagir. Tudo aconteceu lá na rua São Lucas, no bairro Tancredo Neves. O homem apanhou tanto, pegou uma pisa, pegou paulada, pegou pedrada e acabou evoluindo a óbito. Conforme já informamos, o negócio não foi fácil no interior do estado. Muita morte. A morte tomou conta do interior. Daí, ainda há pouco, o Paulo trazia informações, o Paulo Guerra, de duas mortes no município de Iranduba. Outras três mortes aconteceram no município de Parintins, além de um em Tabatinga e outro em Manacapuru. Esse de Manacapuru foi morto em um provável acerto de contas. Ele tinha 25 anos de idade e foi morto a tiros lá no bairro Figueirinha. A vítima ainda foi levado ao Gigante dos Solimões, lá no Hospital Lázaro Reis, mas acabou indo a óbito, apesar do grande atendimento. Aliás, todos que procuram o Hospital Lázaro Reis, lá em Manacapuru, são muito bem atendidos, quem comanda o embalo lá no Lázaro Reis é a diretora Soninha, minha amiga Soninha, é quem comanda o embalo lá no gigante do Solimões. Lamentamos também aí profundamente, Paulo Guerra, a morte de 4 pessoas que acabaram morrendo na explosão lá do clube de tiro na Ponta Negra, né? Lamentavelmente, isso veio a acontecer. Conforme já foi divulgado aqui no Jornal da Manhã, morreram os proprietários lá do clube do tiro, o seu Nardier Pinheiro de Araújo, a esposa dele, a dona Úrsula Macedo de Araújo, e outros 2 funcionários, que conhecidos até o presente momento como D'Ângelo e Francisco. Nós procuramos informações, Paulo Guerra, em relação a um terceiro homem que ficou ferido, o Mike Soalves Cristóvão, de 30 anos de idade. Como já foi informado aqui, Paulo Guerra teve o corpo 90% queimado e informações dão conta de que o estado dele é gravíssimo. Ele está internado no pronto-socorro 28 de agosto, onde o Hospital 28 de agosto é um hospital de referência nacional em tratamento a queimaduras. E essas foram as notícias do final de semana na cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:27 em Manaus. A seguir, Barcelona dá show, vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Busca da informação. Encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:32 em Manaus.
Esportes.
A conquista da Supercopa da Espanha tem um significado ainda mais especial para o Barcelona.
Um show realizado ontem pelo Barcelona. Além da quebra de um jejum de 2 anos sem títulos, foi a primeira vez que o clube catalão se sagrou campeão de alguma competição após a saída de Lionel Messi, que defendeu as cores culés entre 2004 e 2021. E agora está no Paris Saint-Germain.
O Barcelona dominou todo o jogo realizado em Riad e derrotou o Real Madrid por 3-1.
Os 4 últimos confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos neste domingo.
Em um dia com 3 disputas de pênaltis, os classificados são América Mineiro, Bragantino, Ituano, Internacional, Santos, Água Santa e Brasília e Fortaleza.
Entre os eliminados estão Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo.
A final da Copa está marcada para 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.
O Flamengo também foi eliminado da competição. Muitas zebras no início dos campeonatos estaduais.
No Campeonato Paulista, o São Paulo empatou com o Ituano em 0-0 e o Corinthians foi derrotado pelo Bragantino 1-0.
No Campeonato Carioca, o Boa Vista empatou com o Bangu em 2-2.
O Botafogo perdeu para o Audax 1-0.
E o Flamengo goleou a Portuguesa 4-1. 6:34 em Manaus. A seguir. 8 anos após a aprovação da lei de feminicídio, casos de assassinatos de mulheres aumentam no país. Desemprego no Brasil cairá em 2023, mas a Organização Internacional do Trabalho prevê recuo, perdendo fôlego. E Putin diz que a operação militar russa tem momento positivo na Ucrânia. Encontradas caixas pretas de avião que caiu no Nepal, matando 72 pessoas. Essas e outras notícias em 3 minutos.
Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
6:37 em Manaus.
Últimas notícias.
Os beneficiários do Bolsa Família vão começar a receber o pagamento de janeiro nesta semana.
O Bolsa Família será depositado no Caixa Tem.
Após um fim de semana onde o sol brilhou forte em todo o país, a segunda-feira será de calor e também com muitas chuvas ao longo do dia.
Os termômetros ficaram próximos ou até acima dos 30 graus Celsius em estados do sul e do sudeste e assim deverão continuar nos próximos dias das duas regiões.
Apesar do forte calor, temporais são esperados no sudeste. A exemplo do que ocorreu ontem em São Paulo, onde geraram estragos e quedas de árvores.
No Nordeste, as chuvas cairão em parte do dia.
Já no Centro-Oeste e no Norte, as chuvas serão menos fortes e esporádicas, mas não deixarão de cair.
Passados 8 anos da promulgação da Lei 13.104, de 9 de março de 2015, conhecida como Lei do Feminicídio, o assassinato de mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou em razão do menosprezo ou discriminação à sua condição aumentaram no país.
A lei alterou o Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, além de incluí-lo no rol dos crimes hediondos.
Começa hoje e termina na próxima sexta-feira o prazo de inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida 2023.
As inscrições devem ser feitas pelo sistema Revalida.
E de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o profissional que desejar participar do exame precisa ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil e ter diploma de graduação em medicina expedido por uma instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem ou órgão equivalente.
O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou em vídeo publicado nas redes sociais que o governo iniciará um programa de busca ativa das famílias que têm direito a receber o Bolsa Família.
São pessoas que em todas as regiões do Brasil têm direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. E agora, o presidente Lula nos autoriza a fazer um programa busca ativa integrado com os municípios, disse Dias.
Com uma economia mundial desafiadora e instabilidade geopolítica, a queda da taxa do desemprego no Brasil em 2023 perderá fôlego.
Mas o número de pessoas sem trabalho voltará a ficar abaixo de 10 milhões de pessoas.
A previsão é da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que nesta segunda-feira publica seu informe anual sobre o desemprego no mundo.
Os novos dados sobre a situação global marcam o início do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos e reúne mais de 2 mil líderes políticos e empresários.
A delegação brasileira é liderada pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Marina Silva do Meio Ambiente.
Depois de 2 anos de queda global na taxa de desemprego, a OIT prevê que 2023 irá registrar a volta do aumento dos índices.
E de acordo com o informe, 2023 terá um total de 208 milhões de desempregados no mundo.
Isso significa 3 milhões a mais de pessoas sem trabalho que em 2022, principalmente nos países ricos, e uma taxa global de 5,8%.
O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu para passear e conversar com apoiadores neste domingo lá em Orlando, onde passa férias desde o último dia 30 de dezembro. Foi a primeira vez que ele apareceu em público desde que precisou ser internado no hospital local para tratar de fortes dores abdominais.
O encontro, no entanto, foi rápido e Bolsonaro disse que está bem de saúde.
As conversas entre representantes das americanas e dos bancos credores chegaram a um impasse após o trio de investidores Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas de referência da empresa, indicaram uma injeção de 6 bilhões na operação.
A medida foi anunciada na última sexta-feira, mesmo dia em que o juiz Paulo Assede, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, atendeu o pedido da companhia e concedeu liminar para suspender a cobrança antecipada de débito.
A cifra foi considerada insuficiente pelos bancos para sanar os problemas de caixa decorrentes da descoberta de inconsistências no valor de 20 bilhões de reais no balanço da varejista.
6:42 em Manaus. Pesquisa inédita avaliou os 1.379 sigilos decretados pelo governo federal entre 2015 e 2022 e descobriu que 80% deles foram impostos durante o governo Bolsonaro.
A maior quantidade de sigilo de 100 anos foi decretada em 2021. 342.
O número é 11 vezes maior em relação a 2015, que teve 27.
A análise não inclui os sigilos decretados entre maio de 2012, quando a lei de acesso à informação passou a valer, e 2014, porque A Controladoria Geral da União, ainda sob Bolsonaro, não disponibilizou à ONG os sigilos anteriores a 2015.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o passaporte do bolsonarista Esdras Jonatas dos Santos seja cancelado.
Ele é acusado de participar de manifestações antidemocráticas em frente a uma unidade militar em Belo Horizonte.
Moraes já havia determinado multa de R$100 mil a Esdras no dia 7 de janeiro.
Ele foi o autor do pedido para manter o bloqueio em frente à unidade militar.
Inicialmente, o pedido foi acatado pela Justiça de Minas, mas depois foi Moraes que determinou o desbloqueio, da avenida e a liberação do entorno da unidade.
Ontem, durante discurso na igreja de Martin Luther King, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu famoso sonho de igualdade e justiça ainda não se tornou realidade e chamou mais uma vez para lutar pela alma da nação.
Já falei diante de parlamentares, reis, rainhas e lideranças de todo o mundo. Mas aqui me sinto intimidado, disse Biden, primeiro chefe do executivo, a falar durante o culto de domingo na Igreja Batista Ebenezer, na Geórgia.
O local em onde ministrou o falecido líder negro e ativista dos direitos civis, Martin Luther King, que completaria 94 anos neste domingo. Ele foi assassinado no Memphis, no Tennessee, em 1968.
O México amplia a proibição do consumo de tabaco em vários espaços públicos de praias e parques, assim como sua publicidade em qualquer meio de comunicação, conforme uma reforma legal aprovada pelo governo.
O decreto presidencial que modifica a Lei Nacional de Controle do Tabaco visa a regulamentação para proteção contra a exposição à fumaça do tabaco e suas emissões, segundo documento publicado em dezembro.
Para isso, aumentou a lista de espaços de convívio coletivo, onde não será possível consumir ou acender qualquer produto de tabaco ou nicotina.
A reforma legal busca ainda estabelecer o controle, promoção e vigilância sanitária desses produtos e, em particular, proibir todas as formas de publicidade, promoção e patrocínio dos mesmos. O Ministério da Saúde da Palestina afirma que tropas de Israel mataram a tiros um palestino na Cisjordânia.
A vítima foi identificada como Ahmad Karla, de 45 anos.
Desde o início deste ano, 13 palestinos foram mortos, de acordo com uma contagem da Associated Press. Israel diz que a maioria dos mortos de 2023 eram militantes, mas jovens que protestavam contra as incursões de outros não envolvidos nos confrontos também foram vítimas do exército.
Crise no Peru. Governo decreta estado de emergência em Lima por 30 dias.
A medida que entrou em vigor neste domingo valerá por 30 dias e autoriza o exército a intervir para manter a ordem.
O presidente russo Vladimir Putin disse que a operação militar na Ucrânia vive um momento positivo e que ele espera que seus soldados obtenham mais vitórias depois que seu país assumiu o controle da cidade ucraniana de Soledar, notória pela atividade de mineração de sal.
O Japão e a Índia lançaram seus primeiros exercícios militares aéreos perto de Tóquio nesta segunda-feira, com o objetivo de fortalecer seus laços de segurança e defesa diante do crescente poder da China. Essas manobras terão a duração de 11 dias na base de Yakuri, ao nordeste de Tóquio, e contarão com a participação de 8 aviões de combate F-2 e F-15 das forças japonesas e 150 militares da Força Aérea Indiana, disse o Ministério da Defesa do Japão.
Biden decreta estado de desastre no Alabama e na Califórnia após tempestades matarem 28 pessoas.
Estados são atingidos há dias por fortes chuvas e tornados que deixam rastro de destruição.
Pelo menos 21 pessoas morreram na cidade de Dnipro, na Ucrânia, de acordo com dados de um balanço de vítimas divulgado ontem à noite pelas autoridades ucranianas.
Um prédio residencial na cidade foi atingido por um míssil russo.
O número de mortos pode aumentar significativamente porque há mais de 40 pessoas ainda desaparecidas após o ataque que aconteceu em meio às comemorações do Ano Novo Ortodoxo.
Mais de 80 tremores de diferentes magnitudes que não causaram vítimas, mas deixaram danos materiais, mantém a população na fronteira de El Salvador e Guatemala alarmada, informaram fontes oficiais salvadorenhas ontem à noite.
A sismicidade, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Começou às 17h07, horário local, 20h07, pelo horário de Brasília, com um tremor de magnitude 5,1 e durou 5 horas.
O epicentro foi localizado no município de São Lourenço, no departamento de Arhuachapan, cerca de 100 quilômetros ao oeste de São Salvador.
Matteo Messina Denaro, chefe da máfia italiana, que estava foragido há 30 anos, foi preso na Sicília, região autônoma da Itália.
A prisão aconteceu nesta segunda-feira, por volta das 9h30 da manhã, pelo horário local.
O mafioso foi preso em uma clínica particular chamada Madalena, em Palermo, na capital da Sicília.
Messina Denaro é investigado como um dos chefes da máfia Cosa Nostra.
De acordo com a divisão de operações especiais que deflagram uma operação contra Messina Denaro, o mafioso estava na clínica para fazer terapia.
Messina Denaro era considerado foragido desde 1993, quando Totó Riina, um aliado, também membro da Cosa Nostra, foi preso.
As equipes de busca e resgate encontraram nesta segunda-feira as caixas pretas que possuem os gravadores de voz da cabine de dados do voo do avião que caiu no Nepal no domingo, com 72 pessoas a bordo.
A informação é da agência de notícias Reuters.
A informação inicial é de que as caixas pretas estão em boas condições.
Até agora, 68 corpos foram localizados e 4 vítimas ainda são procuradas.
O voo operado pela companhia Yeti Airlines havia saído da capital Katmandu com destino à cidade turística de Pokhara e caiu minutos antes de pousar.
No voo estavam 57 nepalenses, 5 indianos, 4 russos, 2 sul-coreanos e uma pessoa da Argentina, Irlanda, Austrália e França.
O Nepal declarou luto nacional nesta segunda-feira e criou um painel para investigar o desastre e sugerir medidas para evitar tais incidentes no futuro. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro.
Justiça determina que Distrito Federal divulgue lista de bolsonaristas radicais liberados após audiência de custódia.
Folha de São Paulo.
Ex-chefe da PM do DF diz que exército impediu prisões e cita militar de férias no 8 de janeiro.
O Estado de São Paulo.
Juiz abre ação contra 3 por planejar a explosão de bomba no aeroporto de Brasília.
O capitão da República Correio Brasiliense.
Afastado do cargo, Ibanez Rocha nega ter viajado para o exterior.
Valor econômico.
Bancos credores das Americanas decidem ir à justiça contra a decisão que suspende cobrança de dívida.
Aqui em Manaus, o jornal A Crítica.
4 pessoas morrem e outras ficam feridas gravemente após explosão em clube de tiros em Manaus.
Estado de Minas.
Preso, Anderson Torres é flagrado sem camisa na janela do batalhão da PM.
Jornal do Comércio do Recife.
67 pessoas morreram neste domingo no Nepal quando um avião caiu perto da capital.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Preso por invadir a casa de mulher e tentar cometer crime sexual, foge do presídio em Aquiraz, no Ceará.
Porto Alegre, 0h.
Ministro do TCU e governo Lula negociam trocar dívidas de empreiteiras por obras.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5h45. Vem chegando mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia que vai apresentar o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.